RFI convida. Elcio Ramalho.
Violino e música popular brasileira. O assunto da nossa entrevista hoje com o violinista francês radicado no Brasil, Nicolas Krasik. Muito obrigado, Nicolas, e bem-vindo à Rádio França Internacional.
Muito obrigado pelo convite. Prazer.
Nicolas, nesse sábado você se apresenta com o grupo Le Beco da Lapa, né, aqui na cidade de Montreuil, na região parisiense. Mas antes de falar desse show, vamos lembrar dessa sua aproximação com o Brasil. Você já está radicado no Rio de Janeiro há 16 anos, né? Já tem bastante tempo. E vamos lembrar que você nasceu em Aubervilliers, né?
Eu nasci, na realidade, em Maison Alfort.
Maison Alfort.
E aí eu fui na região de Aubervilliers para estudar música. Eu morei em Pantin depois, com uns 4, 5 anos, e fui estudar música no Conservatório do Bervilliers-la-Courneuve, onde eu passei 14 anos estudando violino clássico, solfejo, teoria, essas coisas. Me formei em música clássica.
Isso aos 5 anos de idade, né? Você começou, né?
Comecei com 5 e meio, quase 6 anos, e me formei com 18, 19 anos, por aí.
E aí você tem toda uma tradição de violino clássico com jazz, né, inclusive?
Sim,
né?
sim.
Foi mais ou menos esse teu início, né?
Música erudita e depois a influência do Stéphane Grappelli, Jean-Luc Ponty, Didier Locud, todos os violinistas franceses da música, do jazz, né, que foi a minha segunda formação depois da escola de música clássica. Aí estudei numa escola de jazz, fiz algumas aulas particulares e eu me tornei músico de jazz.
Agora,
com 22, 23 anos, eu comecei a trabalhar como músico de jazz. E foi nessa época que eu descobri a música brasileira.
Isso aqui ainda?
Aqui em Paris, eu morava, nessa época já morava em Paris. E eu me apaixonei totalmente pela cultura brasileira, pela música, pela dança, que foi o primeiro contato que eu tive com a música brasileira, foi num bar que chamava Le Corail, a Rua Montmartre. Onde todo fim de semana tinha música ao vivo, brasileira, estava cheio de capoeiristas, dançarinos e tal. E eu comecei a aprender a dançar. Foi a minha primeira paixão brasileira, foi a dança, né? E aí eu levava o violino, dava canjo com os grupos, comecei a treinar capoeira. Então, com 24 anos, já era um parisiense brasileiro, assim, já só falava em música brasileira, só escutava isso.
E como é que você decidiu ir para o Brasil? Você se instalou, né, no Brasil no início dos anos 2000. Como é que foi essa decisão de trocar Paris pelo Rio de Janeiro?
Foi estranho porque eu nunca fui um grande aventureiro, né? Eu viajava a trabalho, viajava para fazer show, turnê, essas coisas, mas eu nunca fui mochileiro. Mas depois de 8 anos que eu frequentava o meio brasileiro, que eu escutava música brasileira, que eu começava a saber falar, me deu vontade de conhecer o Brasil, né? Então fui passar umas férias no carnaval de 2001, passei 3 semanas lá. Viajei um pouquinho, conheci alguns lugares. E quando voltei, eu voltei um pouco frustrado, porque o carnaval é diferente, né? É uma época voltada para o carnaval. Até a música muda, né? No Rio é marchinhas, samba enredo, samba da avenida, né? Do desfile. No Nordeste é mais frevo e maracatu. E eu não conheci o dia a dia do brasileiro. Então voltei com essa ideia que eu precisava voltar. Voltei para a França com a ideia que eu precisava voltar para o Brasil para conhecer uma outra época. Daí eu comecei a pensar, conversei com alguns amigos brasileiros, amigos franceses com quem eu trabalhava. E foi um amigo francês que me falou assim que ele achava muito bom eu passar um tempo lá no Brasil, que nem um músico de jazz vai para Nova York quando ele quer estudar jazz mais americano, ele vai passar um tempo lá e volta com essa bagagem, né? E eu queria montar um trabalho meu de música instrumental, eu estava pensando em incluir a música brasileira, então fui com a vontade de estudar só, né? Nunca imaginei que eu fosse morar, ficar e tudo mais. E foi muito rápido.
E por que justamente você ficou?
Fiquei porque eu fui muito bem recebido. Violino era um instrumento que não era muito utilizado na música popular. Teve o Fafá Lemos nos anos 40, que era do mesmo... A gente pode comparar com Grappelli, assim, o tipo de violino popular, muito bom. Trio Sordina, que era um trabalho que ele fazia parte. Mas não tinha uma história muito. Naquele momento não tinha muita gente tocando violino. O único que tocava violino popular, Ricardo Hertz, tinha ido para a França, para os Estados Unidos. Ele, eu acho que ele foi estudar na escola do Didier Locud, aqui, perto de Paris. Quando eu fui para lá. Então a gente se cruzou, fiquei sozinho, ele me deixou o lugar. E. Eu poderia, assim, o instrumento poderia não ter interessado ninguém, eu poderia não ter me misturado de uma forma bacana lá, mas a minha vontade de aprender e o fato que eu já sabia improvisar pelo jazz e a paixão que eu tinha pela música brasileira fez que os músicos brasileiros me receberam muito, muito bem, assim, com muito de braços abertos, me convidando para tocar, que foi o caso do Yamando Costa, por exemplo, que eu conheci depois de 3 semanas que eu estava lá, ele já me levou para vários shows para tocar com ele, fazer participação.
Aliás, ele disse que você foi um presente, né?
ele fez um presente, depoimento uma vez.
Não é para música brasileira,
eu fico muito feliz porque eu sinto que eu fui adotado e que os músicos me falam, pelo menos, e umas, outras pessoas também, que houve uma contribuição, né, da minha cultura, do meu instrumento, do que eu faço com ele, com a música deles. Depois o Ricardo voltou, que também faz um trabalho muito, muito importante para a música brasileira. Inclusive, nós dois, a gente tem muita vontade de divulgar, de ensinar. Então, a gente está montando cursos, faz oficinas. Então, tem um trabalho mesmo de incorporar o violino como instrumento brasileiro.
Te surpreendeu, de uma certa forma, Nicolau, o fato do violino, justamente esse instrumento tão associado à cultura erudita, à cultura clássica, conseguir ser inserido na música popular brasileira? Vamos lembrar que você já participou de shows com João Bosco, Gilberto Gil, Bete Carvalho, sambista, também te convidou, né? Você participou também do disco dela. Foi uma surpresa para você ter conseguido, não só como estrangeiro, né, mas também
como violinista.
Violinista, esse instrumento, entrar na música popular brasileira da forma como você entrou?
Com certeza. Eu não esperava nada disso, né? Primeiro porque, como falei, eu não fui para ficar ou para trabalhar, eu fui para aprender. Eu me surpreendi porque eu não sabia qual era o lugar do violino nessa. Quer dizer, pelos brasileiros que eu tinha conhecido na França, eu sabia que o violino não tinha uma presença muito grande na música popular. Mas eu não sabia que isso podia. Porque às vezes você acha que não tem porque não interessa a ninguém, né? Uhum. Mas minha surpresa foi essa. Interessou, agradou, chamou atenção o fato de ser francês, o fato de gostar e de tocar choro, de tocar samba, forró. Então, sim, eu me surpreendi muito quando recebi convite da Bete Carvalho para participar de disco, de DVD. O Yamandu, a maneira que ele me adotou no início, depois eu fiz parte do trio dele durante um bom tempo. Gilberto Gil foi uma coisa inacreditável, até porque quando fui passar essas férias no Carnaval, a primeira vez, era a época que ele tinha lançado um disco chamado Eu, Tu, Eles, que era de música nordestina para uma trilha do filme, né? E eu fiquei escutando esse disco o tempo todo, os meses que eu me preparei aqui na França, para voltar e ficar mais tempo no Brasil. Esse disco furou de tanto escutar. Então, Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, nesse contexto nordestino, foi uma descoberta muito importante. Aí quando 10 anos depois, exatamente 10 anos depois, o Gil me convidou para participar do trabalho, de gravar um outro disco, fazer um DVD e viajar, foi inacreditável. Foi uma experiência, eu toquei com ele 4 anos, viajei o mundo inteiro com 2 projetos. Então, eu, quando olho para tudo isso e para trás, eu continuo me surpreendendo. Assim, eu acho que eu tive muita sorte. É claro que a gente vai forçando um pouco a sorte de vez em quando, né? Tentar estar nos lugares certos, com a energia certa também, de troca, né? Porque eu acho que o brasileiro, ele é muito acolhedor, mas se você chegar querendo ensinar, querendo mostrar, é uma coisa. Quando você quer aprender, O brasileiro é muito generoso, né?
Muito receptivo,
muito.
Né? Muito. E você falou muito da cultura nordestina também, né? Você tem um trabalho, né?
Sim,
também
sim.
Com os nordestinos, né? Fala como é que também foi a introdução desse violino, desse instrumento, nesse ambiente da música tipicamente nordestina.
Foi progressivo. No, todos os meus discos, tirando o disco que eu homenageei o João Bosco, e até tem uma música nordestina, que é uma música dele, né, que é um xote. Todos os meus trabalhos têm forró, tem xote, tem baião, mas era sempre misturado com choro e com samba. E eu descobri a rabeca. Isso foi um encontro muito importante. A rabeca é um violino nordestino, né, um violino brasileiro, e muito utilizado no forró também. E eu fui passar uns dias de férias em Olinda, e eu estava hospedado na mesma casa do que o Luiz Paixão, que é um grande mestre da rabeca. E eu me apaixonei, eu estava gravando meu segundo disco, e eu levei ele para um estúdio para eu falei, eu preciso ter você no meu disco. A gente gravou umas músicas dele, e depois eu gravei a banda com ele, voltando para o Rio. E isso foi a última faixa do disco, essa música com rabeca, né? E me deu a ideia de fazer um trabalho baseado nessa sonoridade de instrumentos de cordas, que no caso era rabeca, violino e contrabaixo, com percussão, que eu chamei de Cordestinos, que é um grupo, um projeto que eu tenho há 10 anos agora. Agora ele está evoluindo. No lugar da rabeca, eu toco rabeca e violino, no caso, agora tem guitarra. É, já uma coisa... Pegou uma sonoridade um pouquinho mais roqueira, assim.
De uma certa forma, é um pouco da evolução, então, né?
É uma evolução e uma volta também que eu não falei, mas quando eu comecei a estudar jazz, na realidade eu queria tocar rock. Eu queria ser guitarrista, né, no fundo. Eu queria tocar distorção, efeitos e tudo mais. E foi o que me levou a aprender a improvisar. Então agora tem esse trabalho com cordestinos que vai evoluindo. Já temos dois discos, pretendo gravar agora outros projetos com isso. Quando voltar agora para o Brasil, já tem umas ideias na cabeça. E eu sou apaixonado pelo forró. Eu acho que é a música que faz uma ligação maior com a Europa. Tanto que está muito na moda, né? O forró na Europa tá incrível, assim, tem muitos festivais, oficinas de dança. Eu toquei em março passado em Basel, num festival muito, muito legal. Eu vou tocar de novo, a princípio, o ano que vem. E eu adoro essa música, eu gosto de dançar, eu gosto de tocar, me envolvo muito com ela, assim.
Nicolas, já sei que você está aqui, né, voltando aí às suas raízes, origens, e neste sábado você participa como convidado especial do show com o grupo Le Beco da Lapa, né, baseado aqui em Paris. O que vocês vão apresentar nesse show? E como é que é para você voltar e se apresentar aqui justamente no seu país, nas suas raízes?
Estou muito feliz porque a última vez que eu toquei em Paris com trabalho brasileiro foi em 2005, no ano do Brasil na França. E eu conheci a Charlotte Zanotti, que lá no Brasil, aqui em Paris, eu acho que a gente se encontrou algumas vezes, e ela andou falando comigo que ela gostaria de me convidar para tocar com esse trabalho e tal, e ela queria saber quando que eu vinha para a França. A gente falou do mês de março, mas em cima da hora resolvi passar Natal com a família. Aí mandei um e-mail para ela e ela falou, não, vamos organizar isso, né? Então tô bem feliz porque um grupo interessante que faz essas releituras de música brasileira, a gafieira, o clima das coisas que acontecem no Rio, na Lapa, o nome tem a ver com certeza com isso, gafieira, choro, samba... E eu me sinto muito honrado, assim, de ter sido convidado. Acho que vai ser bem divertido, vai ser dançante, vai ser bem legal.
Tá, ok. Muito obrigado, então, Nicolas Krasicka.
Obrigado você.
Violinista francês, radicado no Brasil há 16 anos. Muito obrigado pela sua presença aqui, por ter contado um pouco da sua história, dessa sua relação tão importante com o Brasil. E um feliz 2018 para você e para os seus projetos.
Obrigado. E é dia 30, no Le Chinois, a Montreuil, 8h30. Da noite. Okay.